Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, começando mais uma semana de Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Mais uma semana de vitória, a nona. E agora, meus amigos, segura, porque o Texans é o time com maior número de vitórias seguidas na liga. Com a derrota lá do Saints pro Cowboys, o Texans agora virou o time mais quente do momento, né? E o jogo de domingo foi uma vitória, mais uma vitória convincente, né? Depois do Texans ter jogado mal contra Broncos e Redskins, mesmo assim terem vencido, agora Texas vem de duas semanas com vitórias bastante convincentes. Primeira no Monday Night Football contra o Titans. E agora nessa semana, no domingo, que foi o jogo contra o Browns, né? Texas venceu por 29-13. O Texas começou muito bem no primeiro tempo, né? No primeiro quarto abriu 10-0. Com o TD do Jordan Thomas. E eu avisei para vocês que o Texans iria explorar os mismatches, tanto com o Demaryius Thomas ou com o Jordan Thomas. E foi o que aconteceu, né? O Jordan Thomas marcou o único touchdown ofensivo, né? No segundo quarto, tivemos a interceptação do... Tivemos as três interceptações, se eu não me engano, foram as três interceptações do Baker Mayfield, né? Uma foi retornada para touchdown, pick six do Zach Cunningham. Cunningham que voltou muito bem, como depois da lesão, né? E tá jogando muito. E a interceptação que ele fez com uma das mãos só, realmente foi espetacular, sensacional. E aí a outra interceptação aconteceu com Jonathan Joseph. E por último, no final, foi um verdadeiro passe de calor, um bola em profundidade, numa cobertura tripla que o Mayfield jogou e teve mais uma interceptação. E no segundo quarto, o Texas fez 13 pontos, né? Então já liquidou o jogo no primeiro quarto, um 23-0. No terceiro quarto, o Browns reagiu. O Mayfield, que também a gente avisou que o Texas precisava manter o Mayfield no pocket, mesmo o Texas não tendo sacado na Mayfield durante a partida, o Texas, a linha defensiva incomodou o Mayfield, porque ele não estava muito à vontade, já que o Texas no primeiro tempo todo tirou essa mobilidade. Aí depois que já está com a vantagem administrada, então sua defesa fica mais um pouquinho menos, fica menos agressivo. Então o Mayfield pôde teve a mobilidade dele de volta, né? E no quarto, para sacramentar, foi Texas anotou mais um field goal e o Browns anotou mais dois field goals. E a partida terminou 29-13. Os destaques da partida: a secundária foi muito bem, duas interceptações, né, com Andrew Hall e o Jonathan Joseph. Mas outro destaque também foi o Watson. O Watson teve mais uma partida segura, sabendo movimentar a defesa do Browns, soube aproveitar tanto com o DeAndre Carter, tanto com o Hopkins, tanto com o Jordan Thomas, aproveitar os espaços que a defesa do Browns tinha, ele soube encontrar. E convertendo várias terceiras descidas longas importantes, quartas descidas também. Então foi mais uma partida de um quarterback que é muito seguro, que na hora do vamos ver, ele aparece, ele converte, e o Watson está se mostrando esse cara, um cara decisivo. Então, e isso vai ajudar muito a gente nos playoffs, porque é ali que a coisa vai separar os meninos dos homens, né? Então é muito importante ver que o Watson, nessas situações difíceis, tem mandado muito bem. O Zach Cunningham, que como eu falei, vem jogando muito bem depois da lesão que ele teve. Então, mais um jogo muito bom dele. Ele teve uma interceptação e um pick six, né? Um retorno para touchdown. Destaque também para o DeAndre Hopkins, que mais um cornerback difícil, mais um confronto um versus um complicado, e o Hopkins mais uma vez foi dominante. Não anotou touchdown, mas Ele fez uma grande partida. Sempre quando o Texas precisava converter terceiras descidas longas, ele apareceu, né? E o Hopkins teve 91 jardas, uma média de 13. Os mismatch funcionaram com a secundária do Browns, como eu já havia avisado. Então, Texans, parece que ouviram o nosso podcast aqui e souberam aproveitar. Obviamente, é uma brincadeira, né? Jordan Thomas, o nosso calouro, já com seu quarto TD na temporada, mais um TD. Ele não vinha aparecendo tanto na Red Zone, mas nessa semana apareceu e foi um bom touchdown. Que chegou ali na Red Zone, conseguiu se livrar do não sei se era, acho que era, não sei se era o corner, eu não lembro quem estava marcando o Jordan Thomas, mas ele deu um empurrão que o cara quase foi pro chão, o cornerback ou o safety, e depois ele ganhou na altura, né? Ele criou esse espaço e marcou o touchdown. Mais um jogador que foi muito bem foi o Justin Reed, como já vim falando, ele é um calouro que deveria estar sempre correndo por fora pelo prêmio de calouro defensivo do ano, jogando muito, e mais uma vez foi uma grande partida dele. Ele forçou um fumble faltando 5 jardas do Anthony Cowley, forçou o fumble, sensacional a porrada que ele deu no Cowley, e ele teve também mais 2 passes desviados. Então o Justin Reed tá fazendo uma grande temporada, encaixou essa defesa essa secundária do Texas, que é curioso, né, porque a nossa secundária oficialmente joga com 4 safeties e 1 corner, que o único corner é o Jonathan Joseph, e os 4 safeties é o Andrew Hall, Terry Matthew, Justin Reed e o Kyron Jackson, que até a temporada passada era corner, foi transformado em safety, né? Então, oficialmente, o Texas está jogando com 4 safeties em campo e somente 1 corner. Então, então a gente tem que dar os créditos pro o Anthony Middleton, que na temporada passada era assistente de técnico da secundária, foi promovido a treinador da secundária. Então, e temporada passada nossa secundária foi muito fraco. Então, já no primeiro ano, já tá fazendo um trabalho muito bom. Então, tem que dar o crédito para ele. Assim como do Anthony, que chegou no Texans esse ano para ser assistente da secundária, né? Sumindo o posto do Anthony Middett. Outro destaque é a nossa linha ofensiva, que também vamos ter que dar o crédito pro Mike Devlin, né? Mike Devlin tá desenvolvendo principalmente os nossos dois tackles, né? Que o Kendolen, ele não era um tackle titular, jogou mais a partir da temporada passada, e essa temporada foi o que se encaixou melhor, virou o nosso right tackle, e do Davenport. E com o passar dos jogos, a linha ofensiva vem melhorando bastante, principalmente no run block, né? No jogo corrido. Então, o desenvolvimento desses dois caras, do Kendall Lane, do Davenport e também do Martinez Rank, que sofreu com o tackle, mas quando jogou de guarda também ajudou bastante. São os dois técnicos que estão dando melhores resultados, assim, né? De produção, né? Resolveram questões que eram preocupações pro Texans, e que eram as duas principais preocupações do Texas, era a secundária e a linha ofensiva. E a cada jogo que passa, a secundária hoje tá muito boa, tá resolvido, e a nossa linha ofensiva a cada jogo que passa vem melhorando. E por último é o KM Fireburn, que acertou, sempre teve um aproveitamento de 100%, 2 extra points convertidos e 5 field goals convertidos. É muito importante o Fireburn acertar todos os seus chutes, porque a gente vai precisar dele nos playoffs, e kicker decide jogo. Então é muito bom ele ter mostrar essa consistência na temporada e continuar mostrando isso até o final da temporada, para pegar confiança, para pegar moral, e quando chegar num jogo decisivo, não se abater com isso. Dos pontos negativos, eu vejo 2. O Texans pressionou, mas não sacou o Mayfield. Então, foi uma coisa preocupante o Browns não ter deixado o Mayfield ser sacado. Isso preocupa pro jogo dessa semana, que será contra o Colts, que tem uma linha ofensiva, eu considero uma linha ofensiva melhor do que a do Browns. E se a gente não sacar o Andrew Luck, vai ser complicado pra gente ganhar. E a outra é o DeAndre Carter. O DeAndre Carter, que teve um retorno de 82 jardas, mas que foi anulado por uma flag. Mas ele vem sofrendo com fumbles. Fumbles, assim, até agora não comprometeu, foram todos recuperados, mas ele precisa parar de soltar a bola, soltar a carne, tem que ser mais seguro. Então o Danger Carter tem que trabalhar com isso, tem que trabalhar para não prejudicar a equipe. As lesões, nós tivemos 3 lesões no jogo. Foi o Brandon Scarlett, uma lesão na perna, o Jonathan Joseph, uma lesão no pescoço, e o Kendall Lane, que sofreu uma concussão. Até agora não tivemos nenhuma atualização assim das lesões do Scarlett e do Joseph até presentemente nessa terça-feira. Não deve ser, se fosse grave já teria saído o resultado, mas acredito que se não for jogar, talvez seja o Joseph, que é uma lesão no pescoço, um lugar mais, uma lesão mais preocupante, né? E o Kendall Lane, ele não deve jogar essa semana por causa de uma concussão, e concussão geralmente você perde um jogo. Então o Kendall Lane não deve jogar nessa semana, então devemos ir com o Martinez Rank. Então é isso. E antes de passarmos para falar sobre Texas e Colts, hoje tivemos a volta, a ativação finalmente do Dante Foreman. O Texans ativou, era o último dia hoje. Hoje era o último dia. Amanhã, na verdade, desculpa. Amanhã era o último dia para o Foreman ser ativado. O Texans ativou hoje. E o Foreman vai poder jogar no restante da temporada agora. Não deve ter tantas carregadas no jogo contra o Colts, mas seria bom ele ter entrar já no ritmo, né? Então, esses 4 últimos jogos... faltam 4, é isso, né? Esses últimos 4 últimos jogos será pro Foreman entrar em ritmo de jogo, né? E vai ser interessante, porque mais uma opção no backfield, opção para descansar o Lamar Miller e o Alfred Blue também. Então o Foreman vai ajudar bastante a gente nessa reta final. Então é isso. Então vamos lá falar sobre o nosso adversário, o Colts, nessa semana. Mais um jogo em casa. Semana 14, semana de confronto de divisão, confronto importante, que pode garantir. O Texas vencendo, ele matematicamente estará classificado para os playoffs com 10-3. O Colts ficaria 6-7, só poderia 6 a 9 vitórias, então não teria como alcançar. Mas tem também o Titans. Eu não sei se num confronto, porque cada um venceu uma vitória, se isso vai garantir, porque Texas vencendo o Colts, o Texas fica 4-1 na divisão. E o Titans, se não me engano, perdeu duas ou três. Na verdade o Titans só perdeu 2 na divisão. Ainda não garantiria, porque aí o Titans poderia chegar a 4 vitórias ainda na divisão e o Texans pode chegar. Mas só uma catástrofe, porque o Texans vai pegar na semana 15 o Jets. Então, vencer é garantir o título da divisão. E na quinta-feira teremos Titans e Jaguars, então a gente vai saber se o Texans, com a vitória do Texans, a gente garante a vaga nos playoffs no domingo ou não, já na quinta-feira. A gente vai saber esse resultado. Estatísticas do Colts. O Colts tem 27,1 pontos por jogo, oitava da liga, em jardas totais 377,9, a nona da liga. Jardas aéreas 271, a décima na liga, e jardas corridas 106,9, a vigésima na liga. Então a gente vê que foca no Andrew Luck, e o Andrew Luck que faz o sistema ofensivo do Colts produzir. Ele não tem tanta ajuda assim do jogo corrido, apesar que o Marlon Mack e do Naheem Hines estão tendo uma boa produção, mas o foco é no Andrew Luck. É ele que faz o jogo corrido, faz o sistema ofensivo do Colts funcionar. O Andrew Luck tem 3.360 jardas totais, aproveitamento 67,9, muito bom aproveitamento. Uma média de passes de 6,9, 32 touchdowns, 12 interceptações, um QB rate de 98,9. Para quem tá parado há mais de 2 anos, tá ótimo esse desempenho do Andrew Luck na temporada. E que se não tivesse as explosões da temporada do Jerry Goff, Patrick Mahomes e do Drew Brees, certamente ele custaria bem mais ranqueado na corrida de MVP. Assim como o Watson, tá? O Watson também vem fazendo uma temporada muito boa, muito consistente, que as pessoas meio que olharam: Texas ganhou de adversários fáceis, mas assim, o Broncos que a gente ganhou lá dentro da casa do Broncos, o Steelers perdeu pro Broncos. Então não é bem assim. O Titans, que a gente ganhou com o segundo jogo, né, com certa facilidade, tinha varrido o Patriots. Então não é assim que o Redskins também, foi uma parada dura para vários times. Então não é bem assim que o Texas só pegou barbada. Pegou vários times com boas defesas durante a temporada. Então o Watson, se não fosse temporada desses três aí, né? E também temos que incluir o Todd Gurley. Gurley, Breeze, Goff e Mahomes. Talvez o Watson estaria. Alguém estaria colocando, cotando ele para MVP. Mas devido às outras situações, ele não está envolvido. Destaque do Colts: o Marlon Mack, com 583 jardas, uma média de 5, uma média muito boa. E 4 touchdowns, que também é muito bom. O Eric Ebron foi renascido com o Andrew Luck. Ele tem 589 jardas, 10,9 de média e 11 touchdowns. Eu não sei se isso é verdade, mas a estatística que fala que o Eric Ebron bateu o recorde de touchdowns que ele teve nessa temporada com o Colts em todas as temporadas que ele teve com o Matt Stafford. E isso é um absurdo. O T.Y. Hilton, né, fazendo uma temporada boa. O T.Y. Hilton jogou melhor, mas vem fazendo uma temporada boa. 787 jardas, 14,8 de média e 6 touchdowns. O Naheem Hines, que é um jogador que vem produzindo tanto no jogo corrido como no jogo envolvendo no jogo aéreo, 288 jardas corridas e um touchdown, e 298 jardas aéreas e 2 touchdowns. Então ele vem produzindo mais como recebedor do que como corredor. No lado defensivo, o Darius Leonard, que muito provavelmente será o calor defensivo, né? 6 sacks, 4 fumbles forçados, 3 passes desviados, 1 interceptação e 8 tackles para perda de jardas. Monstruosa temporada do Darius Leonard. Aí vem um jogador que eu achei interessante, assim, o DeMeco Autry, com 6 sacks e 4 tackles para perda de jardas. Não conhecia, mas vi nas estatísticas. E tem que se destacar, né? O Jabril Sheard, com 5 sacks e meio, 7 tackles para perda de jardas e 4 passes desviados. Temporada muito boa do Jabril Sheard. O outro calouro fazendo uma temporada muito boa também, Kemoko Turay, 4 sacks e um fumble forçado. E por último, o Kenny Moore, com 9 passes desviados e 2 interceptações. Kenny Moore também é um cara que vem se destacando agora, e também é um cara até então desconhecido. Então, o Colts, nessa temporada, encontrou vários jogadores, assim, que até então eram jogadores de rotação ou jogadores de fundo de plantel do roster. E esses jogadores estão tendo uma produção absurda, assim, comparada ao que eles vinham fazendo, né? Então, o Colts, nessa temporada, o Colts estava encontrando vários jogadores que até então eram desconhecidos na liga. E o DeMeco Autry, o Kenny Moore e o Eric Ebron são 3 exemplos desses caras, de jogadores que não vinham produzindo, não tinha nenhuma produção, e estão fazendo uma excelente temporada. Antes de falarmos sobre as preocupações e falarmos também sobre onde que o Texas deve focar para vencer o Colts, trazer uma estatística interessante. Texas não permitiu nenhum running back correr para mais de 100 jardas. E o Texas nessa temporada toda enfrentou times com grandes corredores. Zeke Elliott, Nick Chubb, o Saquon Barkley. O Fournette não jogou, mas Deion Lewis, que também é um bom corredor. Quem mais? O Adrian Peterson, o Philip Lindsay. Então, o segredo da defesa do Texans está sendo, não é o segredo, mas o sucesso, principalmente, da defesa do Texans está sendo o jogo corrido. O Texans está sendo dominante contra o jogo corrido, o time não consegue fluir, tem que arriscar, e aí você vai ter que enfrentar o J.J. Watt, a Devon Clowney, e atrás você tem o Terry Matthews, tem o Karen Jackson, que tá fazendo uma temporada muito boa. Você tem dois linebacks que sabem cobrir, sabem fazer a cobertura. Lógico que o Texas tem falhas, mas anular o jogo corrido do adversário tem sido muito bom. Tem sido o principal sucesso dessa defesa, tá? E agora, entrando já sobre preocupações e como vencer, anular o jogo corrido mais uma vez do Colts, que não é tão forte assim, mas tem que anular, vai trazer mais uma vitória pro Texas. As preocupações: Eric Kribel na Red Zone, o Andrew Luck ressuscitou a carreira do Eric Kribel. Ele era um bustzaço do Lions, e foi uma aposta que, beleza, não tem o Colts, como não tinha um elenco de talento, beleza, se der certo, ok, beleza, se não der certo, a gente não vai perder nada. É um contrato grande, não é, a gente não tá pagando muito caro, então o custo-benefício é baixo. O benefício pode vir a ser alto e custo é baixo. E o benefício está sendo excelente. 11 touchdowns é um número muito expressivo para um tight end. O DeAndre Hopkins tem menos touchdowns do que o Eric Kribel. O Hopkins tem 8. Então, Eric Kribel na red zone é uma preocupação. Linha ofensiva do Colts, como eu falei, Texas não sacou nenhuma vez o Bayfield. Pode ser uma preocupação? Pode ser. Para esse jogo é uma preocupação, porque a linha ofensiva do Colts, até umas duas semanas atrás, não deixava o Luck ser sacado. E o Luck não ser sacado é uma preocupação, porque ele vai encontrar os espaços. Então, o Texas tem que encontrar maneiras de sacar o Luck, pressionar. Se for sacar, tem que hit, daqueles, umas porradas, né? O QB hit, incomodar o Luck, não deixar ele tanto confortável assim. E, por último, os linebacks e o pass rush do Colts, que são jogadores interessantes, né? O Jabal Sheard, Darius Leonard, Kamoto Ray, são principalmente o Leonard, que na temporada já teve interceptação, passe desviado, fumble forçado. Só falta um pick six, né? Então, os linebacks e pass rush do Colts são preocupações pro Texas nessa partida. E o que o Texas precisa fazer para vencer o Colts? Jogo corrido, mais uma vez, entrar. É o sexto nos últimos seis jogos. Nos últimos seis jogos, o Lamar Miller teve quatro jogos com mais de 100 jardas. Então, a nossa linha ofensiva, isso é uma mostra de como a linha ofensiva vem ajudando o nosso jogo corrido. Como eu falei, eu elogiei o Mike Devlin. Então, tem que entrar mais uma vez, tem que ser dominante mais uma vez. Defesa ser dominante. A defesa é um dos grandes fatores do Texans. É muito talento no nosso lado defensivo. E ela se mostrar ser dominante mais uma vez, e vai ser contra o Luck. E essa semana ninguém vai poder falar: Texas não ganhou de um quarterback. Ninguém vai poder falar que o Texas ganhou de um quarterback mais ou menos, ou de apenas de um bom quarterback. Ganhou de um cara que está sendo candidato, se ganhar, né? Obviamente. E um cara que está concorrendo ao prêmio de MVP da temporada. Tá correndo bem por fora, mas está concorrendo. Então, isso é um diferencial. O Watson não segurar tanta bola. O sexo que o Watson vem sofrendo tem sido por muito culpa dele. Ele, não sei se ele está demorando muito para fazer a leitura, as jogadas não estão sendo desenvolvidas, mas ele está segurando muito a bola. E uns 2-3 sexos foram assim. Ele poderia ter, não sei se é com medo da interceptação, poderia ter soltado a bola, não soltou, sofreu o sec, e aí não tem nada como fazer. E por último, os nossos wide receivers, Demar Thomas, DeAndre Hopkins, o Kiki Coutê não jogou, mas deve jogar. O DeAndre Carter também, que entrou, jogou muito bem. Contra a secundária do Colts, que tem o Malik Hooker, que tem esse Kenny Moore, mas não é, não tem grandes nomes assim, né? E então, os nossos wide receivers contra essa secundária do Colts também é um jogo interessante. Então é isso, pessoal. Quero avisar que o Henrique Antunes, que participou aqui do nosso podcast, ele está lá nos Estados Unidos. Ele vai estar lá vendo o jogo Texans e Colts no NRG Stadium, e ele vai, acompanha ele lá no nosso Instagram, que vai ter lá trazendo curiosidades do jogo, do estádio, enfim, o Henrique vai trazer um conteúdo bem legal pra gente nesse final de semana. Então siga ele lá, siga a gente lá no Instagram, no arroba Texanos Brasil. E também siga a gente lá no Twitter, no @texanosbrasil. E vamos aí para mais uma semana de vitória, né? Vamos garantir logo a nossa vaga na temporada, na pós-temporada. E começar a se preocupar já e pensar, quem sabe, em visar depois de garantir. Pensar agora em seed 2, quem sabe um seed 1. E, meus amigos, tô empolgado. Eu tô tentando ser mais comodido, mas eu tô começando realmente a empolgar com esse time. Eu espero que minha empolgação não tenha sido cortada com a derrota nesse final de semana. Espero que o Texas vença e continue mais empolgado ainda. Então é isso. Muito obrigado. Até semana que vem. E Go Texas!